vereador, da
a redução na seguinte dotação orçamentária, no caso, né? Que sai da Secretaria de Obras e Saneamento, setor de vias urbanas, construção experimental norte.
Da rubrica.
Está,
né,
tirando, no caso.
20 e poucos mil, né?
24.500.
É a contrapartida.
É.
Isso é um absurdo.
Sai da construção da perimetral.
É um absurdo.
Para a compra do caminhão, é.
Que
botar.
Caminhão é esse?
É um caminhão que está vindo do mapa do governo, né? Para passar para alguma cooperativa.
Pois é, para ver como. Sim, tudo bem, mas tirar da rubrica que era aquilo que a gente vinha debatendo na última sessão, que a senhora mesmo falou, que se não sair essa perimetral aí, vai ficar inviável para os caminhões andar, e agora parece que terminou a esperança nesse mandato? Eu acho que, de repente, tem... Não sei se querem aprovar agora ou a gente podia baixar. Eu não estou nas comissões, mas me comprometeria de vir ajudar, auxiliar e chamar o pessoal competente para nos... Porque ainda mais foi uma indicação sua, né, vereadora? Essa foi, então, uma emenda na LDO? Pede vista, vamos pedir vistas.
Só que o PC não vai sair mesmo pelo
mas por que não? Poderiam muito bem fazer. Dá para começar. Abrir. Vamos pedir vistas. Eu peço vistas, vereador.
Faz o requerimento, vai baixar para a comissão.
Eu pedi defender a votação do
projeto. Senhor presidente, colegas vereadores. Eu concordo com a posição dos vereadores que não tem essa preocupação de tirar esse recurso. Mas eu quero dizer para vocês assim o seguinte. Eu lutei com essa perimetral também, sempre dei apoio. Mas hoje o DENIT não aceita chegar o trevo após o Banrisul. Outra, a questão ambiental, não há por onde era traçada essa rua, não há como fazer perimetral ali nessa rua. Não há como o município investir recurso de uma ordem de valores alto nesse sentido. Poderá, sim, ser usado esse recurso para abrir essa perimetral se for traçado por um outro destino. Agora, eu não vejo hoje. A Secretaria de Obras, pelo que eu sei, tem menos de 50 mil reais para ir até o fim do ano, para a reforma de máquinas e complementar, caso venha. Não há onde tirar recurso. Eu vejo, assim, que a necessidade, talvez, se futuramente conseguir começar essa perimetral, tudo bem, mas se busca esse recurso de outra secretaria, mas talvez no momento eu vejo que nós estaria impedindo, né, com essa necessidade da água aí de atender, porque tem uns cacos aí correndo atrás desses poços artesianos aí, pela honra que, graças a Deus, que veio esses 100 mil, eu acho que não devia aprovar, no meu entendimento. Claro que é importante essa perimetral. Agora, eu digo e saliento que por ali onde estava traçado essa perimetral, não vai sair por questão ambiental. Muito obrigado.
Eu acho que eu continuo pedindo vistas.
Boa noite, presidente.
Tá apagado.
Tem que acender.
Agora eu desliguei.
Não, aí ligou.
Tá, desculpa. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Eu respeito o colega vereador Jorge Abreu, a tua defesa, só que eu acho assim, ó, se não der para fazer pelo aquele trajeto, que se estude uma possibilidade de se fazer em outro trajeto, porque todos nós sabemos, e a população toda sabe, que está detonando o asfalto, já foi recapado o asfalto e vai continuar a mesma briga e a mesma função. O trânsito em Joia sempre vai ser assim enquanto os caminhões continuarem passando por aqui. Tem que haver uma outra alternativa. Em época de safra, todos sabemos que não tem como, é inviável. Então, que se vá até lá, a propriedade do finado Renaleto Fontana, e venha por lá. Que se faça lá em cima, então, e venha direto lá da Cotrijuí. Em algum lugar tem que sair. Agora, o que nós achamos é que a gente trabalha e batalha para achar no orçamento uma miséria, uma miséria de recursos para juntar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para poder sair alguma coisa, e agora está tirando dali, onde a gente faz 3 anos que está batalhando. Todo ano a gente emenda um pouquinho a mais. Então, eu concordo e peço, junto com o colega Jandirzinho, e quem mais quiser pedir comigo, vistas ao projeto, para a gente tentar chamar alguém do executivo para ver se consegue tirar de algum outro lugar. Não sou contra a compra do caminhão. Acho que o caminhão tem que ser comprado, sim, porque a água também é uma questão séria no município. Mas a gente pode estudar uma possibilidade de ser retirado de um outro local, de uma outra rubrica. Obrigado.
Senhora presidente, só para dar sequência, estender um pouquinho mais, eu vejo que uma indicação, uma emenda de uma vereadora que até então é pré-candidata a vice-prefeita do atual prefeito que vem hoje vetar, ou seja, tirar dessa vereadora, desvalidar uma emenda que ela propôs com aval da gente, de nós vereadores, de suma importância para o município. Então, para ver como essa gente, que ao meu ver são megalomaníacos, porque eles não respeitam nem mesmo as pessoas com quem eles querem futuramente ganhar uma eleição. Essas pessoas, eles poderiam muito bem vir aqui, conversasse com a vereadora Daniela e dissesse para ela, expusessem a ela os fatos e o motivo por que estariam mexendo numa emenda dela. Dessa vereadora, exatamente. Agora fazem as coisas por cima, exatamente como... enfim, então fica aqui também, vereadora Daniela, aqui, o meu repúdio a isso, e se possível, se a vereadora acatar, eu acho que vai à votação, né, a gente mantém o pedido de vistas.
Vou colocar em votação o pedido de vista.
Só manifestar, por gentileza. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. O meu entendimento é o seguinte: você sabe que eu gosto de tomar as decisões de forma madura e consciente. Sempre foi. Eu entendo perfeitamente a colocação do Jorge, entendo que extremamente necessário, é importantíssimo, eu mesmo já vejo isso, entende? Eu acho que, assim, no mais rápido possível, nós temos que aprovar, porque é uma necessidade extremamente importante. Ver a situação do Jorge, o executivo acho que tem razão, mas é interessante que até que nós não nos entendemos. Dou razão para o Jorge, da importância que tem esse projeto. Acho eu também, assim, que é extremamente importante o município, é extremamente importante para todos nós, para desempenhar um trabalho. Isso é indiscutivelmente é necessário, mas eu com certeza vou respeitar o pedido de vista de vocês aí. Entende? Eu acho que é interessante tomar essa posição aí de forma consciente e aquilo que for preciso buscar mais informação, com certeza. Mas é evidentemente que fica aqui registrado da importância que tem isso aí. Extremamente importante.
Não é conta,
até
né,
poderia mas... isso ter acontecido, viu, colegas vereadores? Isso poderia ter acontecido há muito mais tempo atrás, com certeza. Em razão da necessidade. Obrigado.
Não dá para tirar do executivo, do gabinete? Tem 300 e poucos mil lá, tchê. A gente não pode tirar 20 mil dali. Ali não pode mexer. Ali é imexível, intocável. Ó, imexível.
Coloco o pedido de vista em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo se levantam e os contrários que fiquem sentados. Não, vocês estão pedindo uma coisa que é... Claro, vocês têm que levantar. Vocês têm que levantar. Vocês...
Quem é a favor?
Quem é que é a favor?
Só a favor do pedido de vista.
Eu sou a favor também.
Eu também
vou. É, tem que levantar, porque antes era para... Então. Leitura do projeto de resolução 255. Não é o contrário, não. Quando é assim, um pedido de vista tem que ser. Claro, vocês estão trocando as bolas.
Projeto de resolução número 255 de 2012. Abre crédito suplementar e reduz. Dotação orçamentária. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento público municipal o seguinte crédito suplementar no valor de R$ 5.500. Órgão. Câmara Municipal de Vereadores. Aquisição de veículos. Equipamento material permanente. R$ 5.500. Total R$ 5.500. Artigo 2º. Servirá de recurso ao crédito suplementar aberto no artigo anterior a redução na seguinte dotação orçamentária. Câmara Municipal de Vereadores. A aquisição de equipamentos e material permanente. Equipamentos e material permanente, R$ 5.500. Total, R$ 5.500. Esta resolução entre... Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Com base no artigo 6º da Lei Municipal número 2.801, de 23 de dezembro de 2011, que orça a receita e fixa a despesa do município de Joia, Rio Grande do Sul, para o exercício financeiro de 2012. A mesa diretora apresenta aos nobres pares projeto de resolução propondo a abertura de crédito suplementar com redução de dotação orçamentária da Câmara Municipal de Vereadores, visando suprir deficiência na rúbrica específica. Realizada a licitação na presente data para aquisição de um veículo conforme edital número 001 de 2012. A proposta vencedora foi no valor de R$ 65.500. Necessitamos suplementar para a realização da devida despesa. A apreciação dos senhores vereadores, Joia, Rio Grande do Sul, em 16 de abril de 2012. Rosa Maria Desordem Lassi, presidente. Luiz Carlos Souza, vice-presidente. Sidney Baú, primeiro secretário. Jesus Eli Pessoa Lírio, segunda secretária.
Está em discussão. Coloco o projeto de resolução em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que forem contrários que se levantem. Declaro aprovado por todos. Leitura do requerimento número 010, de autoria do vereador Jorge Abreu.
Requerimento número 10, de 2012. Assunto pedido de providência. Requerente, vereador Jorge Jarba Jesus de Abreu. Requerido, prefeito municipal. Requer ouvir o plenário na forma regimental que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o requerimento abaixo. Que o prefeito municipal determine a construção de um quebra-mola na rua Vitório Bernardi, no fim do calçamento próximo ao antigo estádio da Ponte Preta. Justificativa. Esta solicitação vem atender vários pedidos dos moradores desta rua, motivo pelo qual vem gerando perturbação e sendo uma ameaça de grande perigo às famílias que ali residem em virtude da velocidade dos veículos que por ali trafegam, inclusive máquinas e caminhões carregados de grão. Plenário Juventus José Pedroso, 12 de abril de 2012. Jorge Jarba Jesus de Abreu, vereador do PSDB.
Está em discussão. Coloco o requerimento em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários que se levantem. Declaro aprovado por todos. Leitura do requerimento número 11, de autoria do vereador Jorge Abreu.
Requerimento número 011 de 2012. Assunto pedido de providência. Requerente, vereador Jorge Jarba Jesus de Abreu. Requerido prefeito municipal. Requer ouvir do plenário na forma regimental que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o requerimento abaixo. Que o prefeito municipal determine com urgência a colocação de duas galerias para substituir o bueiro da estrada que liga a sede do município à esquina Goulart, mais precisamente próximo à residência do senhor João Farias de Farias. Justificativa. Saliento ao senhor prefeito que este bueiro está com alguns tubos quebrados, não dando escoamento de água. Assim, a mesma está invadindo o gramado da propriedade do senhor João. Plenário Juvencio José Pedroso, 12 de abril de 2012. Jorge Jarba Jesus de Abreu, vereador do PSDB.
Está em discussão.
Esse requerimento vem em virtude de que já os vereadores já apresentaram anteriormente, Mas é um problema que se arrasta e eu não entendo o porquê, até a falta de vontade da Secretaria de Obras de construir isso aí. Esse projeto fui eu que pessoalmente pedi que a empresa viesse e que fui nesse local, bem como fui próximo àquele do senhor Evaldo Jardim lá, que é uma polêmica, e cada prefeito tem um problema com esses dois locais de bueiro aí, porque a água, quando dá enxurrada, ela não dá o escoamento necessário. Só que lamentável que já faz quase um ano que as galerias foram compradas, esse encontro demoraram para trazer, porque não havia a pressa, parece, por parte da administração, em conjunto com o secretário que deveria executar o serviço. Agora já completa quase 6 meses que essa galeria está depositada aí, e poder atender vários locais que estão com problema. Tu não se vê nem sequer necessidade, parece, do prefeito de nomear o secretário para que dê continuidade nesse e outro serviço. Então, isso é uma preocupação. Também queria complementar, ainda no requerimento anterior, em relação a esse bueiro, esse quebra-mola, digo melhor, na rua que eu falava perto da Ponte Preta, em virtude do que os caminhões estão subindo por ali. É um assunto polêmico que envolve, que tem que se discutir, perimetral, tráfego, trânsito, envolve o trânsito, mas não há como suportar ali a velocidade que aqueles veículos entram. Talvez alguém critique, o Jorge vota a favor a retirada de recurso. O recurso pode retirar, pode botar, a hora que houver uma discussão. O que eu entendo que eu, como vereador, eu não vou estar interrompendo a compra e aquisição de um recurso aí, mas nem um dia sequer. Eu não faço perder, porque se todas as secretarias receberem o veículo de maior necessidade mesmo, que a água que atende quase 200 poços artesianos, bem dizer, em nosso município, é a que está ficando por último. Lamentável, vai ter que esperar mais 10 ou 15 dias. Mas eu tenho a compreensão, respeito a posição dos vereadores, o vereador precisa ser valorizado, mas precisamos fazer valorizar em todos os sentidos, não num, dois, só porque tem uma emenda. Tá ok.
Pela discussão que tivemos na sessão passada, nós já tínhamos discutido anteriormente, e não foi uma decisão somente minha e do Baú, mas de todos os colegas que concordam que seja acompanhado o impacto financeiro, principalmente nos projetos que seja aumento de quadro. E eu aproveito a oportunidade, presidente, e peço para fazer um requerimento por verbal para que seja encaminhado por escrito, ainda essa semana, solicitando a presença do prefeito municipal na semana que vem, na reunião das comissões, eu, como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, para discutirmos esse projeto 3065, de 2012, para a gente tentar achar um outro local, uma outra rubrica para ser retirado esse valor, desse recurso dos 24 mil. E também a presença do contador, do Jackson. Tá? Muito obrigada.
Vou por 10 minutos.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários da casa, pessoal que nos assiste. Vou entregar um ofício que eu recebi da Jergs, né, no qual relata exatamente a mesma resposta que a senhora obteve da RGE. Eu vou ler só um parágrafo aqui, que está nominado para mim, para Silvana Covatti, para mim e para a deputada Silvana Covatti. Em relação ao assunto em tela, a Jergs contatou a concessionária solicitando que ela se manifestasse sobre as deficiências no fornecimento de energia elétrica, bem como as medidas que estão sendo adotadas para regularização de possíveis irregularidades. Em relação ao assunto, a concessionária informa que foram realizadas as seguintes aulas. Daí vem a ser discriminado exatamente aquilo que a vereadora Daniela, que a vereadora Rosa oficializou, noticiou na sessão passada, e que nós colocamos ambos no jornal Integração. Então, estou entregando, peço que a vereadora Daniela passe a vereadora Rosa, né, o ofício, cópia, né, pode ficar para a senhora, desse ofício. É, pegando a zero hora de hoje, me chamou a atenção uma nota que a senadora vem a falar da disputa lá em Porto Alegre. Eu vou ler só o último parágrafo, que diz assim, ó, ela, para deixar claro, para quem não está sabendo, lá está entre uma grande briga entre o PDT, entre o PP, o diretório do PP, que é o apoio, quer apoiar o PDT, o Fortunati, o atual prefeito, e a Ana Amélia Lemos, ela sozinha quer apoiar a Manuela D'Ávila. Eu também apoiaria ela. Porque a gente viajou junto, né, vereador Negro? Tudo bem. Mas aí ela chamou atenção, porque é uma coisa que vem a se juntar com ao que está acontecendo aqui no município. Ela diz o seguinte, é claro que, irredutível e ciente de que ninguém irá afrontá-la, Ana Amélia avisa, ou o partido acompanha a sua preferência, ou se prepara para uma situação em que o diretório municipal fechará a aliança com Fortunati e ela, de forma independente, apoiará a Manuela. É claro, ela dizendo, é claro que isso é possível, é uma democracia partidária muito positiva. Então, isso me chamou a atenção, esse trecho, porque daqui a pouco pode estar acontecendo isso no município. E daí, amedronto, diz, porque vão expulsar, porque isso aqui não vão expulsar ninguém. Primeiro, porque não tem moral suficiente para expulsar. Não tem. Não tem. Para mim, expulsar, não tem. E nem para expulsar qualquer outro membro do Partido Progressista. E outra, que, como diz a senadora Ana Amélia Lemos, é uma democracia partidária. Então, quando é mal construído as coisas, consequentemente, os resultados são mal obtidos, né, o sucesso. E, então, eu gostaria, eu pedi a palavra única e exclusivamente para falar sobre isso. Né, e agora, com essa pauta que veio também desse projeto 3064, sobre... É o 5, é o 3065? Sobre aquisição. Claro que a gente é a favor, a gente aprovou aqui quantos? A gente daria para montar uma concessionária no município de Joia. De caminhão, máquina, trator, tudo o que quiser, implemento agrícola, o que fosse, o que tu escolher, até moto eu acho que tem. Foi pedido, eu acho que até moto tem, compra duas motos, exato. Então, a gente é a favor, claro que sempre vamos ser a favor do município, do crescimento, da evolução, seja ela para água, seja para luz, seja para estrada, seja para o que for, desde que seja para o benefício do nosso município. Agora, a gente pode cortar de outro lugar. A gente, na formulação da LDO, do PPA, que a gente fez mais de 200 mil em cortes, mais cento e poucos mil em cortes, cada um cortando de um lado e do outro, a gente enxugou o gabinete, a gente enxugou a administração, a gente enxugou a fazenda. E daí, agora, que é uma rubrica importante, que é essa aqui, mesmo que não faça, mas eu acho que até para moralidade, Por respeito a uma emenda de uma vereadora, de uma pessoa, mesmo sendo ela hoje pré-candidata ou não, não interessa. A autonomia dos poderes, eu sempre defendi isso. Eu acho que tem que ter respeito, tem que haver respeito já em contrapartida de tudo aquilo que nós, vereadores, sempre nos propusemos a apoiar, a aprovar, a ser parceiro do executivo. Daí, a cada dia, a cada segunda-feira, a gente tem recebido mais paulada e paulada. É sempre isso. Porque isso, para mim, é uma afronta a pessoa que promoveu essa emenda, que pensou, que foi lá, de onde é que a gente pode tirar isso e aquilo. Então, parece que tudo aquilo que a gente faz é colocado no lixo, não vale de nada. Nunca valeu de nada. Jamais valeu por essa administração, jamais valeu. Então, o que acontece agora? Exatamente aquilo que vem acontecendo há 3 anos e poucos. Não, a gente nunca é dado ouvido a gente, vem os projetos aqui a toque de caixa, tem que aprovar, e se não fosse a gente levantar pegar no ar essa informação, teria passado. Então, eu acho que isso, vai vir um prefeito aqui, tomara que ele explique. Não tenho muita esperança do que ele venha a fazer aqui na Câmara de Vereadores. Tenho até minhas dúvidas se virá, mas se vier, que bom. E tomara que explique melhor, ou que disponibilize do seu gabinete, que ele viaje um pouquinho menos e tire 22 mil do seu gabinete, que seria muito mais... O efeito disso, politicamente, para ele, seria muito melhor. Mas ele não pensa. De repente, se ele me contratasse para ser o pensador político dele, ele não estaria nessa merda que ele está hoje. Muito obrigado.
Está com a palavra por 10 minutos o vereador Jorge Abreu.
Senhor presidente, colegas vereadores. Eu, primeira mão, também queria, eu gostaria muito que dizer para o vereador Jandir que gostaria muito que os vereadores fossem ouvidos e que nós tivéssemos um prefeito que viesse aqui, pelo menos uma vez por mês, para colocar a situação da prefeitura e trocar uma ideia com os partidos, com os vereadores, para que as coisas acontecessem da melhor forma. Queira Deus que essa ideia dos vereadores, aí daqui para frente, passe a prevalecer. Estamos à véspera de eleições, mas, infelizmente, depois que passam as eleições, esquecem tudo. E esse ano se depara aí com uma situação agravante por falta de recurso, seja qual for o prefeito, venha assumir o próximo mandato. Então, acredito eu que vai pegar uma situação, eu digo, complicada, porque o orçamento do município, certamente, logo após as eleições, será quase que fechado os portões. Independente, pelo que eu conheço, as despesas que vêm sendo geradas, e queira Deus que isso melhore. Preocupado com essa situação, eu gostaria que tivesse todos os vereadores. E vou pedir mais uma vez, encarecidamente, à mesa diretora, à presidência da casa, que nós convoque o prefeito, as autoridades responsáveis pelo trânsito, conselho tutelar, conforme o requerimento apresentado, porque se alguém não está preocupado com isso, deve dizer que não está. Eu estou preocupado. O trânsito é um problema. O vereador apresentou a emenda, foi aprovada, está ganhando apoio. Precisamos essa perimetral. Precisamos firmar. Mas precisa ser discutido, o prefeito precisa concordar para acontecer. Ótimo. Mas precisamos normatizar o trânsito no centro da cidade. Nós temos que tirar os caminhões do centro. Temos, pelo menos, do asfalto. Alguns pensam, o Jorge está se contradizendo. Não estou, não. O que precisa, nós temos uma decisão firme, uma decisão coerente em todos os aspectos. Então, porque hoje temos um problema, eu coloquei as placas quando eu ainda estava lá, insisti para colocar, e foi colocado. Por pressão da própria brigada e até um acordo com os vereadores, foi retirado. Hoje eu vou dizer para os senhores vereadores, acho que nem o prefeito não está tendo conhecimento, que vai ser bloqueado, certamente, a parte das multas que pertence ao Estado. Então, não é o prefeito que vai devolver. Vai devolver, sim, mas nós, a população já está perdendo. Então, saibam vocês que 246 municípios no Estado já foram comunicados pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas. Será bloqueado o valor das multas que foram aplicadas. E mais multas serão aplicadas aos prefeitos, sim. Eu ainda defendo que o tribunal deve multar, sim, quando há condições dos prefeitos tomar decisão e não tomam. Porque senão não tomam nunca. E esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Tem que discutir, essa rua vai ser mão única, não sei, mas é nós, vereadores, junto com a Brigada Militar e junto com o prefeito, que temos que discutir. Mas a Câmara já fez a parte dele. O que nós vamos fazer agora? Temos que trazer essa gente para a nossa frente. Vamos tomar atitude. Não podemos se esconder. Na mesma linha, é os absurdos de bandalheira, de música, e parece o que Duda entende, usando casas alugadas no centro da cidade para prostituição. Querem fechar o olho para isso? Alguém quer fechar, eu não fecho. De quarta em diante, é 3, 4 táxis. Ontem eu tive a confirmação de pessoas que foram pegos em lugares que não dá para falar aqui. Não, tu passa lá, tu passa aqui, que depois nós vamos em joia. E é fácil tu ir lá e falar com os taxistas em Juiz, tu fica sabendo isso. Precisa dizer mais? Acho que não. O que está acontecendo? Nós precisamos que o prefeito, eu disse para ele, tu está com a lei na mão, aprovada pela Câmara, está com a lei orgânica na mão, está com a Constituição Federal na mão, manda o teu jurídico olhar e te dizer o artigo tal, e faz um ofício passando essa autorização para a brigada, para a Polícia Civil executar. Precisamos fazer isso. mas vamos ter que, de certo, trazer o prefeito aqui ou levar para a promotoria tudo para poder se cumprir. Agora, o Joãozinho, o Pedrinho, a Dona Maria, não é que tem que ficar escutando as neiras 4 ou 5 da madrugada do ladinho do muro dela e tem que aguentar. Pelo amor de Deus. Muito obrigado.
Passando as comunicações de líderes e da presidência, está com a palavra por 5 minutos o vereador Luiz Carlos de Souza.
Senhora presidente, senhoras vereadores e vereadores, quem nos assiste. Esta semana nós fomos, dia 14 de abril, o segundo grito de alerta dos agricultores em Santa Rosa, onde fomos com o pessoal de agricultura, junto com o presidente Batista, estava junto o vereador Almir, mais o vice-prefeito, e eu também estava lá. Fizemos uma caminhada, fizemos um alerta lá em Santa Rosa, no, na frente do Banco do Brasil, na Caixa Federal, na Sicred. Os agricultores estão todos, 74 municípios, se vendo na boa gira em carças parda, sem água, sem produção, sem apoio do governo. O governo prometeu tantas coisas aqui, em todos os outros municípios, e até agora nada. E lá que eu vi, vereador Almir, que os agricultores sofridos, a gente vê no rosto das pessoas, olha, é brincadeira, se o governo, se os nossos governantes não der um apoio, incentivo, dinheiro, fazer alguma coisa, a situação é complicada. E quem produz para a cidade, para o país, é os agricultores, tirou os agricultores da lavoura, mas, olha, passemos fome tipo bicho e não adianta, é os agricultores. Mas eu não sei, até lá eu dizia, não sei por que nós temos reunido aqui, que os governantes não verem isso, os bancos que fazem os projetos já têm rezado tudo para incentivar, se não deu, ajudar, se não deu a produção, não sei, e tem que fazer esse tipo de manifesto e pressão, porque senão não ganho. Os agricultores estão sofrendo. A Secretaria da Assistência Social foi há poucos meses, acho que deu 1 mês e pouco, 2 meses, lá no Novo Amanhecer, que incendiou uma casa, foram lá, fizeram o levantamento, mas até agora não foram para levar os material ou ajudar aquela família. Me falaram que foram lá ver, tiraram o levantamento, mas até agora não foram lá para solucionar um problema. Então, estão passando por dificuldade. Hoje seria isso. Obrigado.
Está com a palavra o vereador Sidney Baú, líder do PT, por 5 minutos.
Senhora presidente, vereadoras, vereadores, pessoal que estão nos assistindo, a gente ouve o pessoal comentar, e quando o Jorge coloca a questão, a situação do prefeito, dele vir até aqui, nós só não conversemos para nós mesmo aqui, porque sempre está o Marcos aí, o pessoal às vezes vem, eu às vezes enquanto trago minha esposa junto, senão nós sempre conversemos para nós mesmo aqui, o prefeito nunca está aqui para ouvir, secretário nenhum estão aqui para ouvir nós, as nossas lamentações, aquilo que nós escutemos lá no interior, nunca aparece aqui, né? E nós sempre desabafando para nós mesmos. Mas, quanto à questão do projeto que está aí, que foi pedido vista, eu fui a favor do pedido de vista pela questão, não é que a gente é contra de comprar um caminhão e que a gente sabe que não tem necessidade. Mas nós tanto debatemos aqui entre os vereadores, qual é que é a função do vereador? Além de você legislar aqui, ajudar a criar alguma lei, fazer um pedido, uma indicação, é nós poder mexer um pouco no orçamento do nosso município. E nós mexemos, muitas vezes nós procuramos mexer, achando aqui, achando ali, formas de mexer no orçamento, mas que até hoje não foi respeitado aquilo que nós mexemos. Os abrigos que tantos, todas as vezes que vem aqui, nós mexemos, botemos a mais para o abrigo, botemos a mais para o outro lado, a mais para a agricultura. E sempre vem os projetos aqui para a Câmara e nós não se toquemos ou não cuidemos essas coisas quando eles estão tirando daquela rúbrica para enfiar na outra. E assim está nessa compra do caminhão agora. Né? E então, eu por isso, eu realmente espero que o prefeito venha aqui, que o contador venha aqui, porque eu acho assim que tem outros lugares, sim, para tirar esses 24 mil. Tem que ter outros lugares, que não pode ser só desse. E essa questão da perimetral, aquilo que a Daniela disse, não é possível fazer para um lado, vamos ter que achar forma de fazer para o outro. Não podemos continuar com esse problema dentro do nosso município. A questão de dizer que o licenciamento, que IBAMA e coisa não permite e tal, e tudo bem, por onde está traçado, de repente não permite, mas temos que achar uma outra solução. Mas temos que procurar encontrar um outro jeito para resolver esse problema no nosso município. Quanto à questão da compra do caminhão, acho que isso é essencial, se é para a questão da água. Agora, é um absurdo também o que se acontece de que o caminhão leva água lá no Tarumã. Tem um poço artesiano perfurado, tem a bomba lá, claro que hoje a luz está cortada e tem comprometimento do prefeito em ajudar a apagar aquela luz, porque eu acompanhei uma reunião lá dentro do gabinete do prefeito, tem comprometimento do prefeito de ajudar a apagar aquela luz, que era só apagar aquela luz lá, que hoje eu não sei que valor está dando, mas era só apagar aquela luz, e podiam pegar água de lá mesmo para distribuir para as famílias de lá de dentro, saiam de lá e venham pegar água aqui na joia para levar de volta para as famílias. Isso é um absurdo uma coisa dessa. Né? É um absurdo. Então, nessa questão do caminhão, acho que é importante que se compre, eu entro nesse assunto da água por causa desses motivos que estão se acontecendo. Sabendo que tem um poço perfurado lá dentro, tem uma bomba lá dentro, tem tudo lá, tem uma água excelente daquele poço que foi perfurado, né, Clóvis, na época que você foi prefeito. Tem uma água excelente lá, né? E aí... Sim, tá ainda em licitação, saiu as cartas, mas tá. Mas assim, eu me refiro a isso, né? Que você tem que sair de lá para vir aqui abastecer o caminhão para distribuir de volta para a família a água lá. Quanto à RGE, eu estava olhando aqui no jornal que tiveram na Câmara, o pessoal da RGE. Eu até gostaria de estar aqui o dia que eles estiveram aqui, porque também o que os caras fazem agora estão lá para dentro do assentamento, acho que é importante quando se muda, se ajeita para melhorar. Mas os caras não respeitam nada, não respeitam cerca, não respeitam lavoura, não respeitam nada. Se tiver que cortar, eles vão cortando. Eu não sei se isso é assim mesmo, ou se tem alguma lei para isso, porque lá na minha lavoura andaram direto para o meio, né? Que esperasse mais uma semana, eu tinha colhido meu soja e pronto, andaram correndo por tudo. No meu irmão lá, andaram atorando cerca de animal e coisa, atoraram tudo a cerca e foram lá e mexeram nos postes. Não sei se isso, existe uma lei para isso ou não, né? Mas só deixo aqui minha lamentação sobre esses acontecimentos. E eu gostaria de estar junto aqui para mim falar isso para eles, mas infelizmente a gente não pode estar. A questão que o Nego coloca do alerta dos agricultores, eu realmente, né, o pessoal tem que ir para a mobilização, tem que fazer coisas. Nós, o governador, esteve aqui no nosso município e nada se aconteceu. E aquilo que o Nego diz, que o nosso agricultor tão sofrido. E eu só peço para vocês, vereadores, até o Jorge colocava que provavelmente no começo do ano aí vai ser fechado os portões aí da prefeitura, que não vai ter orçamento. Eu só peço para vocês, vereadores, analisar bem o projeto que está vindo logo aí para a Câmara, a questão do aumento do subsídio dos agentes políticos. Né? Então, botemos um pouco a mão na consciência e vamos pensar nos nossos agricultores que estão sofrendo lá na agricultura, e que muitas vezes não tem R$1.000 ou R$2.000, que é aquilo que é o que nós ganhamos aqui. Meu muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Jorge Jarbas Jesus de Abreu, líder do PSDB, por 5 minutos.
Alô. Senhor presidente, colegas vereadores. É importante, né, que tu haja esses debates e que haja sempre uma preocupação. Eu até... digo ao vereador Baú que é importante que tenha alguém que tenha essa preocupação com o produtor. Mas precisamos articular, como que eu estou vendo, né? O vereador está preocupado, porque chega ao fim, no último ano do mandato, e pouco foi valorizado o vereador. Mas tem que haver esse conjunto de atitudes durante toda a administração para que nós não chegue ao fim e esteja um pouco preocupado. O pouco eu fiz, parece, no meu tempo, deu pouco resultado.
Eu até digo e confirmo, né, eu vejo que a administração, a atual administração, num conjunto de projetos, teve quase que o 100% o apoio da Câmara, sim, para aprovação, mas não houve a discussão. Então, o que, que eu entendo, e dou os parabéns na atitude que a vereadora Daniela toma, de chamar o contador, de convocar o prefeito. Esse é o caminho que nós temos que tomar desde o primeiro mês da administração. De discutir o orçamento, de obrigar que um contador apoderado, um Sarney da vida, se adonou da prefeitura, do dinheiro público, e ninguém tira dali. Isso que precisa mudar. Parabéns para vocês que estão tomando essa atitude. Mas, alerto, não sei se eu vou estar aqui no próximo mandato, mas que os vereadores que estiverem aqui tomem essa atitude. Comecem a discutir o orçamento, discutam todo o orçamento. E essa é a posição que o vereador tem que tomar. Agora, eu digo ainda, defendo, o vereador tem que ser bem remunerado. Nós temos que se preocupar, sim, com aquele salário de 6, 7 mil, 8 mil que está lá. O que está fazendo essa pessoa? Que horário estão cumprindo? Verifique as convocações que aconteceu em fevereiro, peço informação do Executivo Municipal. Os maiores salários foram convocados dentro das férias. Esse comportamento que tem que mudar. Aí vem o seu Jacques e o seu fulano lá, que não precisa dizer mais, mas é os que ganham 5, 6 conto. Você convoca depois dos 10 dias e recebe juntamente o salário no final do mês. Você viaja, você vai a hora que quer para Porto Alegre, empenha a diária e nem dá satisfação para ninguém, porque tem o aval do prefeito. Resumindo, não há controle de veículo, tentei os 3 anos. Resumindo, o sindicato tomou a posse do comando e da negociação com os prefeitos que por aí passaram e não querem largar de jeito nenhum. Vão para a justiça no bando. Chegam a invadir. E querem que os outros saiam do gabinete do juiz. E isso aconteceu comigo. E digo a vocês, os vereadores falharam lamentavelmente quando veio o projeto de aumento. Deveria ter feito que a Câmara em Juiz, que eu registro e dou os parabéns, ontem eu dava para os vereadores, quando seguraram o projeto, para valorizar os que ganham menos. E lá eles fizeram isso. E lá lançaram a chapa dos que ganhavam menos e tiraram aqueles apoderados de 25 anos que estavam no poder do sindicato. E negociaram um aumento de 12,6 para os que ganhavam menos e deram só o GPM para aqueles que ganhavam mais. Lá foi feito correto. Mas nós precisamos se unir nisso. Agora, não é baixando o salário do vereador que vai mudar. Precisamos ser coerentes e ver bem quem está sendo convocado no meio das férias para vir trabalhar. Ver bem o livro ponto de uns lá que eu não consegui tirar. E confesso, pequei talvez. Fiquei muito tempo lá, como o Jandir diz, mas eu precisava ficar para me aprender, para mim estar mais por dentro do que estava acontecendo. E eu estou bem informado do que acontece lá dentro. E para isso, se Deus me permitir, eu vou usar muito bem o palanque para falar a verdade, pode ter certeza. Se alguém acha que eu tenho respingo na administração ou no Poder Legislativo, na minha história política, pode mostrar. Não estou aqui desafiando ninguém, mas saí, como disse já esses dias, de cabeça erguida. Mas tem muito funcionário mandando na administração. Precisamos eleger um prefeito que realmente mande nesse município. Muito obrigado. Desculpa, senhores vereadores.
Está com a palavra por 5 minutos o líder do PP, Almir Oliveira Viana.
Senhora presidente, senhoras vereadoras, vereadores, visitantes, funcionários, boa noite a todos. Bom, eu quero falar hoje sobre o grito da terra, já que o vereador Luiz Carlos falou. A preocupação é muito grande dos produtores e do sindicato e das autoridades. Tinha bastante prefeito e vereadores lá. Porque estão vendo, os que estão mais perto do povo, estão vendo a situação. O senhor que faz frete e eu que estou lá
faltando água, às vezes a gente tirando água com uma bomba para os animais de uma sanha, sabe? Porque não tem outra maneira. Então a situação é difícil. E da, lá eles colocavam, se o agricultor não planta, o povo não almoça e não janta. Isso é uma verdade. Se o povo pensar, vão dar mais apoio, mais valor para o produtor. Quero ver o que, que o povo da cidade vai comer se o produtor não plantar e não colher. E isso aí, essas estiagens, é que o povo vai entender, não é? Quando começar a fartar os alimentos. Aqui ainda não farta porque outras vêm de outros lugares, mas para o produtor está faltando. Porque se não tivesse tão difícil, não tinha tanta gente na rua como tinha lá em Santa Rosa. 7 mil pessoas. Pois é. E é um absurdo o que veio o governador, prometeu tantas coisas, mas nem o milho que é para o produtor pagar não veio até agora. E aqueles 81 mil que era para as redes d'água, quanta gente estão carregando água hoje... tem lugares que poderia estar o poço funcionando, mas tem muitas pessoas que tinham água antes e hoje baixou de uma maneira que os caminhões estão levando, e poderia ter colocado uma rede d'água melhor agora com essa. E não sei, esses 81 mil, tomara que venha, porque está fazendo uma falta enorme. Hoje já uma pessoa me procurou lá do Rincão dos Pires, que até há pouco ele me disse que tinha água bem de uma vertente e não precisava. E hoje ele está precisando de pegar do Poço Artesiano, porque não tem mais. Então era isso. Obrigado, uma boa semana a todos.
Está com a palavra Daniela Zardim Hernandes, líder do PR, por 5 minutos.
Novamente, boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereador Eli, colegas... desculpa, plenário que nos assiste, a esposa do baú, os funcionários públicos e os nossos funcionários. Primeiramente, ou melhor, novamente, eu vou defender a questão da Perimetral Norte, não pelo fato de ser a emenda de minha autoria, mas pelo fato de que há 3 anos, quase 3 anos e meio, nós estamos batalhando para que isso aconteça. E apenas a título de conhecimento, colega Jorge Abreu, nós chamamos sim o contador. Cada vez que a gente vai alterar o orçamento, eu, na época que eu fui presidente dessa casa, eu convoquei o contador para nos auxiliar, para nos dizer de onde que a gente poderia mexer, o que a gente poderia tirar, o que a gente poderia colocar. Passamos muitas manhãs aqui trancados, discutindo com os nossos assessores e com alguns vereadores. Inclusive, a maioria das nossas emendas, falo na época que eu fui presidente, não falo pelos colegas que depois me antecederam, mas a maioria das nossas emendas foram, inclusive, apoiadas pelo executivo, apoiadas pelo contador, e achavam importante que acontecesse. Uma delas é o caso da Perimetral. Outro caso que muitas e muitas vezes nós cobramos, e que o senhor, como secretário da administração, braço direito do prefeito, carro-chefe da prefeitura por 3 anos e 3 meses, poderia nos responder o porquê de não ter vindo o projeto de lei do Vale Alimentação dos funcionários. Porque não adianta nós discutir o funcionário que ganha mais e o funcionário que ganha menos. Seria um auxílio para todos os funcionários. Independente do salário que ele ganha. Nós conseguimos fazer aqui no executivo. No legislativo, desculpa. E o executivo até hoje não veio. Muitas outras coisas que a gente pediu até hoje não foram resolvidas. E o senhor esteve lá há 3 anos e 3 meses. E agora o senhor cobra o prefeito. Quando o senhor era vereador... e nós éramos do executivo, o senhor também nos cobrava. E eu muitas e muitas vezes vim aqui nesse plenário lhe assistir. Assisti todas as sessões, todas não digo, mas a maioria das sessões eu vim assistir. E o senhor cobrava da mesma forma que o senhor está cobrando. Que bom! E as respostas para nós, vereadores, sempre vinham que foi encaminhada à secretaria competente. Até hoje a gente está escutando isso. Eu até Comentei com o prefeito semana passada, muda o termo agora, já que o senhor que está respondendo, coloca que encaminhou para a secretaria responsável, não pela competente, porque é motivo de crítica. A insalubridade dos servidores, o senhor defende tanto os servidores...
Permite uma parte?
Não, eu estou falando, depois o senhor usa o seu espaço. O senhor me desculpa, e os demais colegas me desculpem, mas a gente fica aqui 4 anos tentando, trabalhando. O senhor tem razão no que o senhor diz. O senhor disse que a maioria, quase 100% dos projetos foram aprovados. Eu gostaria, hoje, que o executivo nominasse aqui quando que os vereadores foram entrave para o desenvolvimento do município. Quando? Porque até hoje nós sempre tentamos, e eu vou continuar, eu digo por mim, não sei dos meus colegas, mas eu vou continuar trabalhando para o desenvolvimento do nosso município. E se alguém criticar, porque eu sei que crítica existe, e é bom que exista, porque a crítica é um crescimento, que o vereador só vem na segunda-feira, ou que o vereador não faz nada, mas o que a gente está aqui fazendo é responsabilidade nossa, e as leis que por aqui passam, se a gente não analisar e ficar votando prematuramente, como eu admiro a postura do colega Clóvis, porque pelo menos ele sempre está dizendo que a gente tem que primeiro analisar para depois aprovar ou rejeitar. E é isso que a gente está tentando. Jamais a minha posição, e acredito que a da Elia, do Jandirzinho também, foi de atrasar a compra do caminhão. Jamais. Esse caminhão, tenho certeza que vai passar por aqui e vai ser aprovado. A única coisa que eu peço é que seja revisto de onde tirar. Porque eu acho que existe... Eu acho, não, tenho certeza. Eu já fiz parte do executivo. E existe de onde tirar R$24 mil. Não é 240, é 24. Existe como. E para isso que a gente está pedindo a presença do contador e do prefeito. E tenho certeza que ele vai entender a nossa posição. Tenho certeza. E eu acho... Não é por isso, não é por isso. Tenho certeza, porque se fosse por isso, ele não teria retirado justamente a minha emenda. E eu acho que o senhor poderia nos dar essas respostas, porque a gente sabe, enquanto o senhor foi secretário de administração, tudo passava pelo senhor, e era o senhor que fazia as respostas para os vereadores. E o senhor mesmo disse que o vereador tem que ser valorizado. Então, por esse motivo, eu estou lhe pedindo, então, já que o senhor fez parte até agora do executivo, o senhor continue pedindo para o executivo que nos escute. Que mande vir o projeto da insalubridade, que mande vir o projeto do Vale Alimentação para os servidores, que não é para mim, não é para Eli, não é para nenhum dos colegas, é para os servidores que a gente sabe que faz falta no final do mês. Obrigado, presidente. Desculpe os desabafos e os colegas vereadores.
Boa noite, vereadores, vereadoras, funcionários da casa e povo que nos assiste. O Marcos, obrigado pela tua presença. Continue vindo. A Edneia... E a esposa do baú. A gente, todos as segundas-feiras, estamos aqui batendo sempre na mesma tecla. Eu coloquei o projeto em votação, coloquei hoje para ir para a votação, né? Eu vi o projeto, e vi, eu digo, mas estão tirando da perimetral, e eu aqui, segunda passada mesmo, disse que nós ia ter que tirar os caminhões pelas costas, né? Porque estavam falando que não pode passar e continua. Agora o Jorge vem me dizer que o Ibama, que isso e aquilo. A gente viaja a Porto Alegre e a 101 está sendo. E a 101 e a 116 ali estão mexendo. E tem lugares que nem os nossos aí, eles estão tapando e tirando. Né? E então eu acho assim, ó, que falta vontade. Me desculpe, está faltando vontade da administração em executar essa obra. E foi, faz 3 anos que nós estamos indicando, tirando dinheiro daqui e dali, colocando nessa rúbrica para fazer. E nada acontece. Eu mesmo, da Câmara aqui, nós tirei, para não judiar muito, mandemos para comprar um carro para assistência, dinheiro, saiu da Câmara, do orçamento da Câmara. Foi para que mais que foi colocado? Foi para duas ou três. Pra, eu acho que também 5 mil para a viagem da terceira idade. Foi mandado da Câmara, do orçamento da Câmara. Eu, esse ano mesmo, em janeiro, o R$4 mil saiu da Câmara para comprar cano. Né? A Câmara está fazendo a parte dela. Eu acho que nós aqui, ó, e eu vou dizer uma coisa, eu também defendo o salário do vereador. Estão falando aí por causa disso e aquilo. Nós temos todos os dias gente aqui detrás de nós, comunidade detrás de nós, que nós temos que dar dinheiro. Então, todos os dias, fazem uma festa. Mesmo, sexta-feira, eu fui ali na Séries, os brinquedos lá para as crianças. Estavam pedindo aqui, eu acho que todo mundo colaborou. Não foi colocado o nome, mas todo mundo colaborou, eu acho, para comprar, para pagar para as crianças. São colégio municipal. Nós estamos ajudando. Eu não sou contra o aumento do subsídio dos políticos. Não sou contra. Porque estão todos... De noite ligam a cobrar para a gente, para nós ligar para a saúde, para tal coisa, para a polícia. Moro ali no lado, ligam a cobrar todas as noites para a gente, porque às vezes não tem ninguém ali. E estão precisando em tal lugar. Ligam a cobrar. Rosa, vai ali, pelo amor de Deus. Estão precisando aqui, tem isso, está acontecendo isso, aquilo, aquilo outro. E é nosso vereador. Tu analisa bem. Claro, não vou dizer que todo vereador passa aqui sempre. Tem vereadores que não vêm todo dia. Mas quem? Eu estou indo para 4 anos de vereador, eu sempre, eu difícil o dia que eu não venho aqui na Câmara para ver alguma coisa. Se não vou na minha casa. Eu duvido o vereador aqui que não é que não tem todo dia que se envolver com o povo. Duvido. Um de um jeito, outro de outro tem. Então, eu não sou contra o subsídio, eu mendo dos vereadores. É que nem deputado. Deputado ganhar. Ah, os deputados numa noite votaram a favor de tanto. É que nem nós. Deputado é que nem nós. Tem os que vão lá morder nele. Tem os caras que estão aqui, vão lá buscar dinheiro. Para uma coisa, para outra. É a mesma coisa. É só entrar na dança para ver. Sobre a saúde de Joia, a gente está recebendo muita reclamação sobre a limpeza. Meu Deus do céu, aquele banheiro que a Eli falou esses dias atrás, nós fomos lá conferir hoje. E é realmente o que o povo fala. Eu vou ter que marcar uma audiência ali, não consigo falar mais com o tal de Raife, porque a higiene tem que mudar, né, minha gente? A higiene, gente, tem uma turma ali para limpar, é todos os dias a pessoa falar. Aquilo lá começaram a construir, não terminaram, outra coisa que acontece, meu Deus do céu, como é que vai querer que a gente vai dizer que está bom uma coisa ou outra? Se os médicos estão atendendo bem, não posso falar dos médicos. O pessoal não está reclamando. Nem das enfermeiras não estão reclamando. Mas estão reclamando da higiene. E é uma verdade. E aquilo ali não está terminado. A construção daquilo ali. Tem fio. Esses dias o Clóvis estava reclamando dos fios aqui que era perigoso. Vão lá ver umas tomadas. E ali está o povo, todo dia. Vão lá ver como é que está umas coisas lá. Aqui é só nós que transitemos. E lá, que é todo mundo que transita. Então tem muita coisa que tem que mudar aí, minha gente. Tem muita coisa que tem que mudar aí. E é muito fácil dar pau. Mas o Jorge Abreu estava lá dentro. Hoje ele está dando pau daqui para lá. Mas quando ele estava lá dentro, ele não fez. E tinha caneta na mão. Tinha caneta na mão. Então, eu acho assim, ó, tem coisa errada. Tem mesmo, não é fácil. O município é grande. É grande mesmo, ele nunca mudou de lugar, sempre foi do mesmo tamanho. Né? Então, eu acho assim, ó, o prefeito, no início, ele vinha seguido aqui. Nós estávamos reunidos em reunião de comissões, quando viu o prefeito estava aqui. Nós tínhamos outras reuniões aqui, de Mater, da agricultura, o prefeito estava aqui debatendo com nós. Agora, faz tempo que o prefeito não aparece aqui na Câmara. É. Eu não sei, eu acho assim, ó, foi convocado o prefeito, ele vai ter que vir aqui. E esse dinheiro aqui, eu coloquei em votação, eu sabia que ia acontecer que iam pedir. Eu coloquei. O Jandirzinho disse, nós não visse, mas acho impossível ler em voz alta que ninguém ia ouvir de onde ia ser tirada, né, o dinheiro, de que rúbrica que ia ser tirada. Nada mais vendo a tratar. São 19 horas e 30 minutos. Declaro encerrada a sessão.